Boa tarde, trabalho a todos. Declaro aberta a presente sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Consulto os eminentes pares quanto à ata da sessão anterior. Não havendo qualquer observação, eu a dou por aprovado. Continuação do julgamento do recurso eleitoral número 27983 de Japorã, 33ª Zona Eleitoral. Recorrente: Vanderlei Bispo de Oliveira, Daiane Vilharva Cáceres Franzoni e Gilvan Antônio Perim. Recorrida coligação por amor de Japorã. Relatoria: doutora Raquel Domingues do Amaral. Aqui a conclusão do julgamento se dá após a unanimidade com parecer o tribunal rejeitar as preliminares de nulidade, sentença, falta de fundamentação e por não cabimento da AGE por fatos anteriores ao período eleitoral, bem como a alegada ilicitude das gravações ambientais. No mérito, a continuação do julgamento foi adiada para essa sessão. Em face pedido de vista do terceiro vogal, o desembargador Sérgio Fernandes Martins, após a relatora, acompanhada da primeira vogal e do segundo vogal, ter negado o provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença, de acordo com o parecer ministerial, e ainda convocando a realização de eleições suplementares no município de Japorã. Concedo, então, a palavra ao desembargador Sérgio Fernandes Martins para o seu voto.
Senhor presidente, egrégio Tribunal Regional Eleitoral, senhor procurador da República, senhores advogados, servidores. Senhor presidente, aqui rememorando, Vossa Excelência já fez a leitura, mas é um recurso eleitoral que se pretende a reforma da sentença prolatada na ação de investigação judicial eleitoral, ajuizada pela coligação por amor a Japorã, em que foi julgado procedente o pedido de cassação dos diplomas de Vanderlei Bispo de Oliveira, Gilvan Antônio Perim e Daiane Vilharva Cáceres Franzoni, tornando inelegíveis Vanderlei Bispo de Oliveira e Daiane Vilharva Cáceres Franzoni. A relatora, a juíza Raquel Domingues do Amaral, proferiu o voto, afastando as preliminares suscitadas, na qual foi seguida por todos os demais componentes desse tribunal, e no mérito negou provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença hostilizada, tendo sido neste particular acompanhada pelo primeiro vogal, o juiz César Luiz Mioso, e pela segunda vogal, a juíza Elizabeth Anacha. Após os autos vieram me conclusos para proferir voto como membro substituto, em razão de o terceiro vogal, o desembargador Carlos Eduardo Contar, detentor das vistas originárias, ter assumido o cargo de corregedor-geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e, por essa razão, ter que se afastar desse Tribunal Eleitoral. Anoto, em primeiro lugar, que, nada obstante não ter participado da sessão em que foram apresentadas sustentações orais pelas partes, encontro-me apto para proferir o voto. Com relação às preliminares, elas já foram afastadas, e eu até pulo essa parte. E no mérito, entendo que a sentença deve ser confirmada integralmente, porquanto restaram devidamente comprovados, restou devidamente comprovado que os recorrentes, de fato, protagonizaram um esquema de retirada de dinheiro dos cofres municipais para despesas de campanha. Da análise dos autos, infere-se que, como escorreitamente abordou a relatora, os recorrentes desviaram dinheiro decorrente de recursos do Fundo de Investimento Social, FIS, do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, e do Centro de Referência Especializada de Assistência Social, CREAS, tendo, inclusive, simulado processos licitatórios para tanto. Os desvios dos mencionados recursos decorreram de reformas no Centro de Referência de Assistência Social, da aquisição simulada de camisetas de malha pela Secretaria de Assistência Social para a campanha da recorrente Daiane, da distribuição de cestas básicas para famílias indígenas de forma irregular, para atender aos projetos eleitorais dos recorrentes, e também da doação de um motor e conserto de compressor para o poço artesiano do assentamento Savana, isto à véspera do escrutínio, em desrespeito, claro, disposto no artigo 73, parágrafo 10 da Lei das Eleições. Então, senhor presidente, sem mais delongas, eu estou acompanhando a relatora e os demais pares, e no mérito, com o parecer, negando provimento ao presente recurso eleitoral, com os consectários que foram fixados no voto condutor. É assim que estou votando.
Como voto, doutora Thelma Valéria?
Boa tarde a todos. Desembargador, eu recebi a visita do advogado do recorrente, onde ele me deu uma série de informações que, ao ver dele, não foram analisadas no voto. Então, eu vou pedir vista por duas sessões.
Duas sessões. Doutor André, agora?
Senhor presidente, como essa é a minha penúltima sessão, eu gostaria de pedir vênia ao voto vista e já antecipar o meu voto.
Então, tenho a palavra.
Senhor presidente, pessoal, no qual cumprimento os demais membros dessa corte, ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, os senhores advogados aqui presentes. Esse processo ele já tramitou aqui por bastante tempo, por ser um processo relevante de cassação do mandato eletivo, prefeito que está no mandato. Numa oportunidade anterior, eu votei na questão da prova, da preliminar arguida de sobreprova ilícita, já superada, e ali para mim se definiu o que iria ocorrer nesse processo, porque a partir do momento que foi reconhecida esta prova da delação premiada como lícita, todas as demais provas coadunam o que a colaboradora Andréia, salvo engano, trouxe aos autos. Os documentos sobre a reforma do CREAS, da aquisição de camisetas de malha e doação de um motor e conserto de compressor do poço artesiano do assentamento Savana, são bastante contundentes com a junção à delação feita, os áudios feitos, conforme demonstrado brilhantemente pelo voto da ilustre relatora. Portanto, senhor presidente, não quero me alongar também, eu estou acompanhando a relatora integralmente.
Então, conclusão do julgamento adiada para dia 30 de agosto, 30 de julho, né? 30 de julho, em face do pedido de vista formulado pela doutora Thelma Valéria Marcon. Anuncio o julgamento do recurso eleitoral 27384/2017 da 19ª Zona Eleitoral, Ponta Porã, recorrente Daiane Justino Borges, recorrido Ministério Público Eleitoral. Relatoria da doutora Thelma Valéria da Silva Curiel Marcon. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Consulto.
Mantenho, senhor presidente.
Mantido o parecer, tem a palavra a relatora para o seu voto.
Daiane Justino Borges recorre da sentença que julgou procedente a representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral por doação acima do limite legal, condenando a recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 311,00, correspondente a 100% da quantia excedida. Conheço do recurso. Consta dos autos que a recorrente, nas eleições de 2016, efetuou doação em espécie no valor de R$ 1.000,00 a candidato, excedendo em R$ 311,00 o limite para doação, calculado com base nos rendimentos declarados pela recorrente à Receita Federal em 2015. No caso, a recorrente apresentou à Receita Federal declaração de imposto de renda, informando ter obtido, no ano de 2015, rendimentos no valor de R$ 6.360,00. Valor este corretamente adotado pela sentença recorrida como parâmetro para a aferição da capacidade financeira da recorrente para a doação que foi efetuada. A doação por pessoa física à campanha eleitoral se limita a 10% sobre os rendimentos brutos oferidos pelo doador do ano anterior à eleição. Disso se depreende que, para efeito do cálculo de doação eleitoral, a recorrente está adstrita à renda declarada à Receita Federal, ainda que desobrigado de apresentar declaração de imposto de renda, como no caso. Assim, ao contrário do que é alegado pela recorrente, a utilização do teto para isenção do imposto de renda como parâmetro limitador do cálculo para doação de pessoas físicas somente é cabível na hipótese de doador isento que não apresenta de declaração de imposto de renda. Demais disso, insurge-se a recorrente, aduzindo que, em razão do pequeno valor excedido, devem ser afastadas a multa e a anotação de inelegibilidade. Contudo, nesse ponto, o recurso também não prospera. Para a incidência da penalidade de multa, basta o simples desrespeito aos limites fixados em lei para doação à campanha eleitoral, sendo irrelevante a quantia excedida. Sobre a anotação de inelegibilidade determinada na sentença recorrida, anota tratar-se de efeito secundário da condenação, a ser verificado na hipótese de eventual requerimento de registro de candidatura do recorrente. Não é, portanto, sanção imposta pela decisão que julgou procedente a representação por excesso em doação de campanha eleitoral. Por fim, registro que o fundamento adotado pela sentença para fixação da multa, aplicando o artigo 23, parágrafo 3º da Lei 9.504, com a nova dada pela Lei 13.488 de 2017, que sujeita o infrator ao pagamento de multa de até 100% do valor doado em excesso, ainda que mais benéfica do que a anterior, que previa o pagamento da multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia doada em excesso, não se aplica ao caso. O princípio da retroatividade esbarra nos princípios da anterioridade da lei eleitoral, prevista no artigo 16 da Constituição Federal. Portanto, ainda que a multa tenha sido arbitrada no seu máximo legal, 100% da quantia doada em excesso de acordo à Lei 13.488, que alterou a redação da Lei 9.504, verifica-se que está muito aquém do mínimo legal, 5 vezes o valor doado em excesso, previsto no dispositivo legal vigente à época dos fatos, afastando a incidência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, como postulado pela recorrente. Contudo, ainda que manifesto o erro injudicando, a sentença não merece reforma quanto a este ponto, diante da proibição da reformatio in pejus, se aplicada a legislação vigente à época dos fatos. Então, ante o exposto, de acordo com o parecer ministerial, nego o provimento ao recurso. É como voto, senhor presidente.
Com voto, doutor André.
Eu peço vênia à ilustre doutora Thelma, mas eu, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, que eu já venho me posicionando dessa forma em outros processos, considerar o valor de R$ 311 ínfimo, eu dou provimento ao recurso, senhor presidente.
Doutora Raquel.
Também com a devida vênia relator, na esteira do que eu já venho decidindo, também entendo que o valor é ínfimo e eu vou acompanhar a divergência.
Doutora Elizabeth.
Eu vou acompanhar a relatora, porque eu acredito que, nesse caso, ainda que ínfimo o valor, existe dispositivo legal expressamente prevendo o teto do valor declarado à Receita Federal como limite para as doações, do percentual a ser doado. Então, peço vênia à divergência para acompanhar a ilustre relatora.
Doutor Alexandre. Desembargador Sérgio.
Instalada a divergência de uma forma bastante, bastante ponderada, eu me vejo na contingência de pedir vista.
Então, conclusão do julgamento adiada para a próxima sessão, faço o pedido de vista formulado pelo 5º vogal. Anuncio o julgamento do recurso eleitoral 401-77-2016, origem 7ª Zona Eleitoral Corumbá. Recorrente Wilson Cavalcante de Moraes, recorrido à Justiça Pública Eleitoral. Parecer pelo desprovimento do recurso, consulto.
Mantido, senhor presidente.
Mantido o parecer, tem a palavra a relatora para o seu voto.
Wilson Cavalcante de Moraes busca a aprovação de suas contas de campanha relativas às eleições de 2016, que foram julgadas desaprovadas ante a existência de dívida de campanha no valor de R$ 1.070,00, não assumida pelo partido. O recurso é tempestivo. A respeito da irregularidade apontada como causa para a desaprovação das contas, o recorrente alegou que o partido pelo qual concorreu às eleições se recusou a assumir a dívida. Contudo, a falha não comprometeu a regularidade das contas. Alegou também que solicitou ao juízo ACOR autorização para saldar a dívida com recursos próprios, pois, apesar de não ter havido arrecadação de recursos após o término das eleições, é possível efetuar o pagamento com seus recursos que já existiam no momento do registro da candidatura, conforme cópia da declaração de imposto de renda que juntou as folhas 58, reiterando a esta corte pedido para quitar a dívida. Por fim, requereu a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pedindo a aprovação das contas com ressalvas, sem razão o recorrente. O pagamento da dívida com recursos próprios após a apresentação da prestação de contas, como pretendido pelo recorrente, independe de autorização judicial. Contudo, mesmo que o recorrente resolva efetuar o pagamento da dívida com seus próprios recursos financeiros, neste momento tal ato não afasta a irregularidade, vez que os recursos financeiros a serem utilizados para a quitação da dívida deveriam obrigatoriamente transitar pela conta bancária específica de campanha, o que não é mais possível. No caso, a existência de dívida de campanha sem assunção regular pelo partido é vício grave, que contraria o disposto nos artigos 27 e 28 da Resolução 23.463 e enseja desaprovação das contas, porquanto flagrante a ofensa do bem jurídico tutelado. Além disso, a irregularidade apontada, R$ 1.070, corresponde a aproximadamente 41,66% das despesas de campanha, circunstância que afasta a incidência dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. De efeito, não há razões para a reforma da sentença. Então, de acordo com o parecer ministerial, nego o provimento ao recurso. Como voto, senhor presidente?
Como voto, doutor Andrei?
Com a relatora.
Doutora Raquel?
Com a relatora.
Doutora Elizabeth?
Acompanho.
Doutor Alexandre?
Com a relatora.
Desembargador Sérgio?
De acordo.
A unanimidade com o parecer negaram provimento ao recurso. Anuncio o julgamento do desembargo de declaração no recurso criminal eleitoral número 364/2017 de Ladário, 50ª Zona Eleitoral de Corumbá. Embargados Eurípides, Aurísio de Jesus e André Ribeiro. Embargado do Ministério Público Eleitoral. Parecer é pelo desprovimento do recurso. Consulto.
Entendo, senhor presidente.
Mantido. Tem a palavra o relator, juiz André Menezes Lorenzetto.
Senhor presidente, trata-se de embargo de declaração de recurso criminal eleitoral, que está sendo conhecido por tempestivo, mas a condenação aqui, que foi por compra de voto, oferta de dinheiro em troca de voto, trata-se dos embargos exclusivamente de uma tentativa de rediscutir a matéria já julgada, numa decisão que não há reparos, não há obscuridade, não há contradição. E acerca de um dos pontos elencados aqui no embargo sobre o sucis processual, pode ser sim analisado em instância superior, portanto não cabe razão aos embargantes. E ante um exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, rejeito o embargo de declaração. É como voto, senhor presidente.
Está rejeitando?
Isto.
Doutora Raquel?
Com relator.
Doutora Elizabeth?
Com relator.
Doutora Alexandre?
Com relator.
Desembargador Sérgio?
De acordo com o relator.
Doutora Thelma?
Com o relator.
A unanimidade com o parecer rejeitaram os embargos de declaração. Encerrada a parte jurisdicional, nós temos aqui processo administrativo. São três processos de renovação de requisição do servidor, todos aqui de Campo Grande, e o parecer da Corregedoria Regional Eleitoral é pelo deferimento, de modo que atende os requisitos e condições legais, razão pela qual eu voto pela aprovação da requisição. Estão todos de acordo? Então, a unanimidade, aprovaram os pedidos. Não há nada? Nós temos próxima sessão, então, no dia 25, quarta-feira. Nada mais havendo a tratar. Agradeço a presença de todos. Desejo a todos uma boa tarde.